constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Temos um dia negativo e queda bastante significativa para os preços da soja nas negociações de hoje. A gente tem aí quedas de mais de 20 pontos nos principais vencimentos. O primeiro vencimento, por exemplo, caiu mais de 22 pontos, fechando a US$ 8,63. Vamos entender a movimentação e, obviamente, saber para onde que esse mercado pode caminhar a partir de agora. Essa pressão ela foi trazida principalmente pela falta de expectativa com demanda nova para a soja americana. Números, inclusive, de vendas por lá ficaram bastante pressionados e abaixo do que o mercado previa. E a gente vai saber agora o que pode ter acontecido aí mais com o mercado, para onde vamos, conversando com o Marlos Correia, lá da Insoy Commodities, direto de Cascavel, no Paraná. Bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando esse mercado hoje. Uma queda forte, significativa aí para a soja, né, Marlos? O que aconteceu? Só a falta de expectativa com demanda?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos assistem hoje. O que a gente está vendo aí nessa movimentação de mercado, na verdade é um pouco esperado aí esse mercado de revés aí no meio da semana, né? Não dá nem para chamar como correção técnica, mas é um movimento forte de venda, né, dos fundos de investimentos na Bolsa de Chicago, né? Até porque a gente sai de um relatório da semana passada, né, que trouxe uma produção norte-americana um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, né, então os fundos entraram um pouco mais comprador durante a semana, o final da semana passada e o início dessa semana, tanto que segunda-feira nós abrimos o mercado aí com mais de 20 pontos de alta, né, 20, 24 pontos de alta. E hoje está devolvendo esse ganho que teve na segunda-feira. São alguns fatores que vão se juntando, entre eles, o mercado já absorveu esses números de relatório, e na verdade agora ele está visualizando os números de produção, né? A gente fala, por mais que veio abaixo do mercado, aí, mais uma produção norte-americana na casa de 127,6 milhões de toneladas, né? Então, ainda é um volume muito grande de soja, quando a gente vem falando em uma crise comercial entre Estados Unidos e China, né? Tinha-se de antemão uma expectativa que talvez melhorasse um pouco esses acertos, né? Mas hoje a gente viu que está muito longe ainda de chegar num acordo comercial entre Estados Unidos e China, e provavelmente esse impasse vai continuar por muito mais tempo. Tanto que o que vem refletindo nisso é esses números mais baixos de exportação dos Estados Unidos, né? Isso significa um maior volume de soja dentro de casa, e o que força o mercado aí nessa tendência de baixa, né? A gente trabalhou hoje com 22 pontos de baixa, e o meu, praticamente no pregão inteiro, falando em torno aí de 15, 16 a 20 pontos de baixa. Nós abrimos na parte da manhã com um pequeno revés de alta, e depois só foi mercado negativo, né? E o que acontece? Fundos de investimento estão entrando com as posições vendedoras, né, garantindo aí a sua margem de lucro na semana aí, e prevendo também isso daí para mercado mais à frente, que está muito pressionado em função dessa oferta. A gente, estendendo um pouco mais além do mercado americano, que tá, agora está na colheita. A gente fala em 38% colhido. Tivemos alguns problemas no início da semana aí, com excesso de chuva. Algumas regiões mais ao norte, nas Dakotas, com precipitação de neve, que segurou um pouco essa colheita e gerou essa expectativa de uma redução no rendimento e uma redução na produção. Mas a partir de hoje até final de semana, o tempo lá começa a melhorar, retorna a colheita e eles já recuperam essa porcentagem aí de atraso aí em pouco tempo, né? E vendo isso, por mais que tenha acontecido esse problema de neve, mas a soja ela já está finalizada, então você pode perder um pouco de peso, mas não vai perder qualidade, até porque o frio não tira essa qualidade. Então essa perspectiva de produção continua ainda superior, uma perspectiva boa. E aí a gente vem com os olhos para a safra brasileira. A gente está com o plantio a todo vapor, está andando de uma forma satisfatória, apesar do excesso de chuvas nas regiões mais ao sul do Brasil, pegando Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas o que a gente vê é que avançou-se muito o plantio no início, e a gente está aí com os números acima até do plantio do ano passado, e com uma boa perspectiva, uma boa umidade de solo. Claro que isso aqui a gente vai ver ainda no decorrer dos dias, continuando esse tempo fechado aí, começa já a prejudicar o desenvolvimento dessas áreas plantadas, em termos da germinação, desenvolvimento e uma perspectiva maior de doença. Mas como está muito no início aí, os números que a gente vem projetando para a safra brasileira de 120 milhões de toneladas de produção, ela reflete muito no mercado também, em soma com os números de produção norte-americana, muita oferta de soja no mercado. A gente tem notícia da Argentina que o clima vai ser favorável, então vamos falar aí mais 50, 55 milhões de toneladas de soja argentina. É um volume muito expressivo, né, para abastecer o mercado mundial. E tanto que no relatório do USDA de semana passada, a gente vem falando aí no estoque acima de 110 milhões de toneladas, né, frente a 96 milhões do ano passado. Isso são mais de 14 milhões de toneladas de soja disponível no mercado, com o mercado um pouco travado frente aí esses impasses aí do mercado chinês, né?
E a gente tem, né, Marlos, essa condição aí de oferta consolidando lá nos Estados Unidos, tem essa boa perspectiva de oferta também aqui na América do Sul, e uma demanda que ainda está oscilando muito, né? Na semana passada, por exemplo, vieram números recordes de exportação americana, mas essa semana, aliás, hoje, o Departamento de Agricultura lá dos Estados Unidos já jogou um balde de água fria nessa expectativa, ou seja, ela não está muito assertiva, né? Só para você ter uma ideia, enquanto o mercado esperava aí entre 600 mil e 1 milhão de toneladas vendidas pelos Estados Unidos, o relatório veio com menos de 300 mil toneladas. E isso também influenciou o farelo, que o mercado contava com venda de 150 a 450 mil toneladas de farelo e vendeu pouco mais de 100 mil toneladas. Então, enfim, apesar do bom número da semana passada, essa semana já vem ruim, enfim, não tem uma demanda consolidada, né? Uma reta firme aí, ascendente, né?
Isso. Até porque na semana passada nós tivemos esses números melhores de volume exportado da safra americana, porque essa movimentação dos mercados bilaterais ainda estava muito iminente, né? Ainda tinha mercado, estava saindo soja para a Europa, soja para México, tinha-se posições de outros exportadores que estavam aproveitando os baixos preços da soja americana, né, para entrar comprando. Só que esse volume ele tem limite, né? É um comprador que ele tem um volume de compra limitado, ele entra comprando e já se abastece e vai ficar um período agora sem novas posições de compra. diferente do mercado chinês, que ele é mais constante. E é por isso que essa pressão chinesa está mexendo muito nesse mercado, né? E tanto que essa semana a gente já viu esses números aí de exportação da soja americana caírem aí significativamente, puxando também a questão de farelo e óleo, né? Porque é um caminho só, né? E em cima desses relatórios, dessa visualização de mercado, é que nós tivemos aí hoje esse viés de baixa aí de praticamente 22 pontos, né? Porque não se tem uma firmeza nessa demanda, e a gente está vendo que vai ter muita soja dentro de casa aí, tanto para Estados Unidos quanto para nível de Brasil, né?
Agora, isso já sinaliza um viés de baixa para os preços, Marlos, ou você ainda acredita que ele tem potencial de se firmar aí?
Não, eu não vejo como uma possibilidade de viés de baixa nesse momento, até porque a gente tem ainda essa perspectiva de um acerto nesse impasse, né, comercial entre Estados Unidos e China. China voltando a comprar, e a gente vai ver aí uma melhora desse mercado aí, talvez não uma explosão, buscando em patamares aí mais próximos dos 9,50 a 10 dólares aí nos próximos meses aí, e entre novembro e dezembro.
Mas para que isso aconteça depende de um acordo.
Depende da China. Uhum. Não acontecendo isso, eu vejo que esse mercado vai permanecer nessa constância, andando lateralmente. Nós estamos falando aí, a gente, na semana aí, o mercado testou aí atravessar essa resistência dos 8,90, não consegue, não tem força para que isso aconteça no mercado presente, né? Buscando aí os 9 dólares, ele estacionou no 8,90, né? Mas a gente vê que os meses aí mais para frente, né, eles já estão trabalhando na casa dos 9 dólares, né? E o que acontece? E ele retornando em viés de baixa, a gente está trabalhando aí num patamar entre 8,60 e 8,40, falando de um suporte, é onde que ele está vindo o limite dele. Chegando nesse patamar, que não aconteça nada de problema agora na colheita, perca de produção, excesso de chuva, perca de qualidade, aí ele vai se manter entre esses 8,40 a 8,90, até se definir um pouco mais aí a questão da colheita da safra americana, e também dependendo das conversações aí entre Estados Unidos e China.
8,40 a 8,90 com os atuais cenários, acima de 9 até 9,50, caso a China volte a comprar dos Estados Unidos em função de um acordo, né?
Isso. Porque assim, a China voltando a comprar dos Estados Unidos, aumentando essa demanda, né, dá mais um fôlego aí, um suporte de mercado aí. Então, a gente pode ver aí até acima de 9,50 aí, buscando talvez uns 10 dólares aí para os meses seguintes aí, entre dezembro e janeiro, né?
Essa semana já teve uma compra chinesa pequena, né? 2 cargos, se eu não me engano, mas me parece que não teve continuidade, né, Marlos?
Isso. O mercado chinês, ele acaba tendo que submeter e acaba indo comprar, porque vamos colocar, por mais que ainda tenha embarques de soja brasileira, mas o volume não é muito grande ainda para fornecer soja para a China, da soja brasileira. A gente já está num limite aí de viés de estoque aí. Fala-se aí que tem disponível aí no máximo aí 5 a 6% de soja, né? E isso daí é quase que garimpar a soja, né, a nível de Brasil. A Argentina, com a queda da produção que eles tiveram, eles também não têm muita soja a fornecer. Tem os viés, as jogadas de compra, que a Argentina estava comprando soja americana e por antemão tirando essa soja para a China, fazendo esse meio campo aí, mas não é também grandes volumes, né, não é nada exorbitante. E aí China acaba tendo que buscar alguns volumes da soja americana. Não está sendo tão expressiva porque eles ainda têm estoque dentro de casa, né? A China ainda consegue levar mais um tempo aí com abastecimento próprio, até a questão da produção deles mesmo, né? Então, mas vai chegar um momento que eles vão se obrigar a entrar no mercado americano. E para isso, aí vai intensificar aí essas negociações e quem sabe a gente tem esperança aí que eles chegam num acordo aí comercial aí que seja satisfatório para ambos os lados aí.
Pois é, mas daí um acordo entre eles joga um balde de água fria na pretensão do produtor brasileiro também, que já está contando aí com prêmios mais elevados para a próxima safra já, né?
Sim, com certeza. Uhum. Até porque o que acontece? A intenção deles, na verdade, é conseguir chegar nesse acordo. Né? Eles estão com dificuldade, né, de como atingir o objetivo. Porque para eles é mais barato eles buscarem soja americana. É questão de custo de frete portuário, né, frete marítimo, né, é mais perto eles buscarem a soja no Golfo americano do que buscar nos portos brasileiros. Né, a logística é melhor. Né, só que esse impasse comercial aí está dificultando aí, e eles estão gerando essa barreira para colocar essa pressão nos Estados Unidos, né? Mas vai chegar um momento que esse acordo ele vai acontecer, né? E acontecendo isso, a gente vai ter um ganho em Chicago, né? Porque aumenta a procura, aumenta a demanda, né? Os preços aí a gente vai ver com ganho em Chicago, mas em contrapartida os prêmios a nível de Brasil vai voltar nos níveis normais que foram trabalhados nas demais safras, que é falar em torno de 30 a 50 centos por bucho aí para os meses de fevereiro, março aí, no máximo a $1. Aí,
né? Aliás, já... por falar em prêmio, já teve até um recuo no prêmio, né, Marlos, para a safra nova, né?
Teve. A gente já está falando hoje prêmio para março aí na casa de $1, né? E para soja mais docedo aí, entrega final de janeiro, fevereiro aí, na casa de $1.30 por bushel, né? Então já recuou, a gente já falou o prêmio aí nessas bases aí, acima de $1.50, $1.80, isso algumas semanas atrás, né? Então não tem por que o comprador lá fora comprar essa soja muito mais cara, né, pagar mais caro pela soja do Brasil, se com o prêmio mais alto acaba equiparando com o preço sobretaxado para buscar soja americana. Então eles vão mantendo num limite ali. Né. Tanto que a gente, a nível de Brasil, a gente não está vendo negócios futuros, está muito travado. Poucas posições dos traders a nível de venda de prêmios, né, para levantar soja brasileira para fevereiro ou março, e a gente vê uma pouca intenção de venda também do produtor brasileiro, porque os preços não estão sendo satisfatórios para eles nesse momento, né.
Mas daí as operações, a comercialização está travada, então?
Está travado. Na verdade, para nós, o que travou agora é principalmente esse viés de baixa no dólar, né? A gente vem aí caminhando para uma definição política mais de acordo com o que o calor da população está pedindo, e o mercado está se tranquilizando em frente a essa expectativa de um governo um pouco mais liberal, com mais possibilidades de negócio. Ferrou consideravelmente nessas últimas semanas, e se concretizar o que o mercado está esperando, eu vejo que esse câmbio aí vai trabalhar aí na casa dos 3,50, 3,70 para o futuro aí, né? A gente não tem viés de uma explosão em câmbio, né? Então, com esse dólar mais baixo, né, os prêmios do mercado spot ainda tão altos. A gente está falando em prêmio para embarque spot agora em outubro, né, e para embarque novembro e dezembro, na casa aí de $2.70, $2.75 por bushel. É um prêmio ótimo, né, para a posição de mesa que a gente está trabalhando, né? Então significa que ainda tem muita procura de soja para embarcar. A gente já atingiu aí as médias aí de exportação aí, ultrapassou a exportação do ano passado, e a tendência é a gente ter mais um volume ainda para sair, né, até por causa desses prêmios. Mas em contrapartida, a soja lá para fevereiro e março, os prêmios já recuaram consideravelmente, porque o mercado lá fora vê que não tem por que eles entrarem nesse momento brigando por uma soja brasileira, sendo que tem toda uma colheita para definir da soja americana, todo o mercado ainda para discutir e que tem uma oferta de produto. Querendo ou não, por mais que tenha um impasse comercial que não se consiga chegar num acordo, o produto está lá. E vai chegar um momento que alguma coisa, para algum lado, esse produto vai ter que sair. E a gente está falando em 127 milhões de toneladas de soja. Isso é um volume bem expressivo, né? Ano passado, com toda a
Opa!
Oi, Alex.
Pode falar, Marcos, pode
Ah,
continuar.
tá. Isso. Ano passado a gente falava em torno de 119 milhões de toneladas de soja americana, né? Com todo o viés de problema de safra que eles tiveram, questão do excesso de chuva no início do plantio, depois seca na finalização, e que recuou um pouco a produtividade deles. Mas foi um mercado sobreabastecido. E esse ano, com clima favorável, 127 milhões de toneladas, 8 milhões de toneladas a mais do que foi produzido ano passado. A gente fala aí num estoque americano, no último relatório, mais que dobrou, né? Nós pulamos de 11 milhões de toneladas do estoque que estava em outubro do ano passado. Esse ano a gente está falando de um estoque de mais de 22 milhões de toneladas. Então é produto para consumir. E o mercado vê isso e vê com uma certa tranquilidade. Ele sabe que na hora que realmente ele precisar,
Vai
ele vai
achar essa
ter,
soja.
ele vai achar a soja. Então ele não precisa se antecipar, ele não precisa tomar uma ação mais drástica agora para garantir seu estoque, sendo que ele pode ir levando, comprando da mão para a boca, só para o consumo dele, trabalhando. Mais casado nas suas posições, ele vai ver a definição da safra brasileira e da safra argentina, né? Se continuar nessa tranquilidade, ele vai levando esse mercado em banho-maria. Por isso que a gente vê um pouco mais longe também esse acerto comercial entre os Estados Unidos e China, né?
Ô Marlos, a gente falou aí desse recuo recente dos prêmios, mas a gente tem que também avaliar essa questão do dólar, né? Esse
Isso.
recuo importante aí no valor do dólar e hoje uma leve recuperação. Como é que a gente analisa isso? Essa leve recuperação trouxe de volta a vontade de comercialização ou está longe disso?
Não, ainda está um pouco longe, porque
Leve recuperação não, recuperou mais de 1%, estou vendo
isso,
aqui.
nós tivemos aí 1% de alta no câmbio. Mas se a gente analisar que a gente saiu de um dólar a R$ 4 e a gente ainda está trabalhando na casa de 3,70, né? Então o mercado ainda fica um pouco mais apreensivo, né? O que acontece, o problema é assim, não se pode mais esperar agora por uma definição política para a gente levar uma consideração de câmbio, porque se tudo caminhar como a gente está vendo, a definição já está acontecendo, né? Então o mercado vai continuar com pressão em câmbio, né? E a gente vai ver dólar aí futuro aí nesses patamares aí, né? Na casa aí de 3,50, 3,60, 3,70, né? Então o que acontece agora é o mercado se acostumar com esse novo patamar de câmbio, né? E ele, depois que absorver isso daí, aí sim esses viés de alta de 1% no dia começa a fazer diferença novamente. Pro comprador que entra fazendo posição para margear e para conseguir um lucro imediato, esse viés ele faz diferença, mas os volumes de compra e venda são muito baixos. O que a gente tem que buscar é essa percepção na linha final, que é a base do produtor. E por mais que a gente teve essa alta hoje em câmbio, né, nós tivemos aí 20 pontos de baixa em Chicago, né, então manteve o mercado aí bem arredio aí e muito travado hoje,
Vamos
né,
falar
sem
de
negócio
preço só para a gente entender por quê, Marcos.
nenhum.
Quando a gente fala de safra velha, né, a soja disponível, como é que foi essa mudança de patamar de preços aí?
Hoje a gente trabalhou soja aí na base de Paranaguá e na casa aí de R$ 90 e 50, R$ 91 aí até 91,50 para pagamentos mais longos, né? E a gente saiu da semana passada aí falando em soja base Paranaguá aí a casa aí de 93, 93,5 para pagamento mais longo, né? Então a gente recuou aí mais de R$ 2 por saca aí nesse viés. Mesmo com o mercado trabalhando em alta no início da semana, né, a gente tá analisando um todo, então e hoje com esse viés de baixa manteve aí essa pressão em cima do preço, né. A gente saiu de um preço disponível em Cascavel que falava-se na casa aí de R$ 84, R$ 85 para trabalhar aí na casa de R$ 81, R$ 82. Então nesses preços o produtor ele segura. Porque ele sabe que a soja que está na mão dele é um volume que vai gerar busca mais para frente. Então ele não vende nesse preço, ele acaba segurando essa soja e buscando um mercado um pouco mais favorável, seja em termos de uma melhora na condição de câmbio, que eu não vejo a curto prazo aí. Um grande estouro novamente aí em campo, mas como diz o mercado, uma caixa de surpresa, tudo pode acontecer, né? Hoje é uma coisa, amanhã é totalmente diferente. Tudo está indicando que câmbio vai ficar nesses patamares, mas se der um revés aí no cenário político, a gente pode buscar taxas mais altas, né? O que também não é satisfatório, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essa taxa de câmbio. Chicago, agora a gente vai trabalhar mais lateralmente em função dessa oferta que nós temos aí no mercado, né? E vai depender aí a questão da vontade de compra aí pela parte do exportador lá fora, né? Mas nos patamares que a gente vem trabalhando desse dólar, o produtor agora dá uma segurada para tentar absorver aí esses números, né?
A Kátia Mendes pergunta para você se a alta do dólar hoje influenciou Chicago, Marlos.
Não, na verdade a gente trabalhou porque esse revés de 22 pontos em Chicago, né, ele foi de uma movimentação dos fundos de investimento dentro da bolsa, né? O que aconteceu ao contrário é o Chicago dando um suporte aí nessa alta de dólar aí para corrigir um pouco esses patamares de preço. Ou seja, Chicago cai, né? E entra mais comprador a nível internacional, ou seja, tem mais circulação de dólar no mercado e ajuda a manter esse patamar de câmbio, né? Por isso que a gente tem esses revés de câmbio em função da queda de Chicago, né? Mas essa movimentação não tem uma relação direta muito com essa queda de Chicago de hoje. Porque a queda em Chicago foi bem expressiva e isso daí sinaliza fundos de investimento entrando, vendendo suas posições, até em função de uma perspectiva mais à frente aí, de uma retomada na colheita da soja aí, e cada vez mais a confirmação aí desses volumes de 127 milhões de toneladas de soja americana a ser colhida, né?
Muito bem. Meu caro Marlos, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, Marlos.
Obrigado, Alex. Obrigado a todos que nos assistem. E aí, um bom final de semana. E esperamos que pare de chover aqui no oeste do Paraná.
É verdade, a gente tem acompanhado a previsão aí, tem muita chuva acontecendo nesse momento aí no Paraná e por acontecer, viu, Marlos? Não vai parar,
Tá.
não.
Espero que não falte em dezembro.
Pois é, isso aí. Obrigado, meu amigo. Um abraço.
Obrigado você. Abração a todos.
Muito bem, vamos aos preços. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Ah, você acompanha comigo na tela o mercado da soja trabalhando com quedas fortes hoje. Olha, em novembro, 8 dólares e 63 centes por bushel, perdendo 22 pontos mais 25. O janeiro, 8,77, perdendo 22 pontos. O março, 8,90, queda de 21 pontos mais 75. O maio, 9 dólares e 3 centes por bushel, perdendo 21 pontos mais 25. O milho, ele teve um dia negativo também, perdendo aí 3,5 para o dezembro, fechando a 3 dólares e 70 centes por bushel. Para o março, 3 dólares e 83 centes por bushel, queda de 3,5 também. O maio fechou a 3,90, uma queda de 3 pontos mais 25. E o julho, 3 dólares e 95 centes por bushel, queda de quase 3 pontos. E para finalizar, o trigo, que encerrou no vermelho para dezembro com 4 pontos e meio de baixa, 5 dólares e 13. O março, 5,33, 4 pontos e meio de queda também. O maio, 5,45, queda de 3 pontos mais 25. O julho, 5,51, queda de 2 pontos mais 75. E a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.